Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, senhoras e senhores membros do governo, hoje aqui presentes, cumprimento todos e a senhora secretária Meijosinha, penso que tem várias informações preciosas para vos dar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 882, da iniciativa da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que deixa a 7ª Comissão em conexão com a 5ª. Projeto de Lei 883, do PAN, que deixa a 7ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 884, do Partido Socialista, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Lei 885, do PSD, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Lei 886, do CDS-PP, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1350, do PAN, que deixa a 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1351, do PCP, que deixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1352, do PAN, que deixa a 11ª. Projeto de Resolução 1353, do PAN, que deixa a 7ª Comissão. Projeto de Resolução 1354, do Partido Socialista, que deixa... que deixa ao Grupo de Trabalho à Comissão de Acompanhamento do Covid-19. 1355, do Chega, que deixa à 1ª Comissão. 1356, do PSD, 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1357, do PSD, que deixa à 2ª Comissão. Projeto de Resolução 1358, do Bloco de Esquerda, que deixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1359, do Bloco de Esquerda, que deixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1360, do PSD, que deixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1361, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa à 7ª Comissão. E, a terminar, o Projeto de Resolução 1364, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Temos na ordem do dia hoje uma fixação requerida pelo PS sobre o PRR, um instrumento para a recuperação económica e social do país, é mesmo o ponto único. E para abrir este debate tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este debate é muito mais do que um debate sobre apenas o plano de recuperação e resiliência. É o debate sobre o essencial das nossas vidas nos tempos que vivemos. É o debate da capacidade de superação, da vontade de fazer melhor, do empenho em corrigir erros, da mobilização em torno de objetivos comuns enquanto cidadãos que partilham um país grande com uma história que temos orgulho e com valores que, estou certo, queremos preservar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem dúvidas. O país tem de estar unido na sua recuperação. Esta unidade responsável é o ativo mais importante que todos podem contribuir, sobretudo tendo em conta os combates que estamos a travar e a incerteza que domina o nosso dia-a-dia. Dividirmos-nos no mais importante é facilitarmos o falhanço, abrir espaço à dúvida e deixar portugueses para trás. não hesitamos ou hesitaremos em promover todas as pontes que ajudem os nossos concidadãos a restabelecer as suas condições de normalidade e, sobretudo, atingirmos as metas que vão muito para além do que tínhamos em 2019. Sabemos que governar em democracia é estarmos em permanente avaliação e num escrutínio firme e espinhoso. Por isso, ninguém duvide das nossas intenções. Agiremos com a certeza que estamos a fazer tudo, a dar tudo para que Portugal saia reforçado da crise mais impactante que temos memória. Uma crise que banalizou a morte e encheu-nos de medo e dúvida. Ao fim de 15 meses fatigantes e árduos, estamos a entrar numa outra etapa. Apesar das dúvidas e ambiguidades que a problemática da pandemia ainda encerra, temos mesmo de iniciar o caminho da recuperação. É nisso que a maior parte dos portugueses pensa e por isso conta connosco. Apesar da escalada positiva desde 2015 em todos os setores da sociedade portuguesa, o choque dos últimos meses abalou as bases dessa trajetória. Mas não nos demoveu de retomar os bons resultados no sentido da convergência económica e da redução da pobreza. Lembro, aliás, que desde essa altura até o início desta crise, Portugal cresceu 9,3% e acima da média da União Europeia a partir de 2017. Ao mesmo tempo, foi possível criar quase 400 mil novos empregos. Esta performance fez com impulso nas exportações de 18,3%, também acima da média da União Europeia desde 2016. Aliás, o oitavo maior crescimento. O investimento cresceu 26,6%, o quinto maior da União Europeia, destacando um crescimento de 42% no investimento privado, demonstrando a confiança das empresas nas opções políticas, e um crescimento de 14% no stock de investimento direto estrangeiro, revelando que a confiança estendeu-se aos investidores externos e que as condições de competitividade da economia portuguesa são, de facto, atraentes. Ao mesmo tempo, obtiveram-se ganhos substanciais nas contas públicas, com singular obtenção de um superávit em 2019 e uma redução de 17 pontos percentuais da dívida pública, dando uma margem de manobra de mais 20 mil milhões de euros para os combates que ninguém previa. Os ganhos de reputação do país obtidos com estes resultados refletem-se na redução das taxas de juros, cujas vantagens ainda hoje são evidentes. Portugal poupou mais de 2.400 milhões de euros desde 2015. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é importante que sirva de lição ao país que nem todas as opções nos servem. O combate à anterior crise deixou marcas que ainda não foram superadas, designadamente no aumento da pobreza, na perda de rendimentos, na descapitalização das empresas, no aumento dos impostos desproporcional e insano. A correção feita nos últimos anos deve prosseguir logo que o esforço de combate à pandemia possa ser levantado. Dissemos desde a primeira hora que o Estado estaria presente aos cidadãos e tudo faria para não deixar ninguém para trás. Estamos a cumprir essa exigência. E a demonstração desse cumprimento são, por um lado, as sucessivas vagas de apoio e sua respectiva calibragem, consequência do diálogo estabelecido com a sociedade e os principais interlocutores sociais e empresariais, mas também e principalmente pela evidência dos resultados. A economia resiste. As perspectivas do PIB para 2020 foram melhoradas pelo Banco de Portugal e estão compatíveis com os desafios da convergência. O emprego está abaixo da média da União Europeia. O investimento direto estrangeiro revela recordes em tempo de pandemia e posiciona Portugal no top 10 dos países com maior investimento direto estrangeiro em termos absolutos. As exportações de bens estão a reagir bem, apesar do impacto negativo nas exportações de serviços, e já representam 43% do PIB, apenas 7 pontos percentuais do objetivo traçado para a década. Tudo isto é consequência de algumas coisas muito relevantes: a capacidade de resistir das nossas empresas e dos nossos empresários, a vontade de lutar e contribuir dos trabalhadores portugueses e a qualidade das nossas instituições, mas também do conjunto de mecanismos que o Governo disponibilizou às empresas e às famílias numa crise anticíclica sem precedentes. Uma resposta que contrasta com a avalanche de austeridade na crise de 2011-2014, que maltratou portugueses e abalou a economia. A marca daquele tempo é a recusa da implementação de medidas estabilizadoras que contrariassem o rio de problemas que a crise trazia, marcando passo na resolução de contrariedades dos portugueses. O lema, não nos esquecemos, era ir mesmo além da Troika. Por isso, repito, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz votos que aqueles que assim se comportaram e que aclamaram e implementaram decisões europeias, algumas anticonstitucionais, que exigiam cortes de pensões e salários e aumento de impostos que tenham aprendido a lição. Vale por isso a pena lembrar que nesta crise fizemos diferente. O Governo já apoiou 2,8 milhões de pessoas e 173 mil empresas com 3,4 mil milhões de euros, desde o apoio ao emprego, envolvendo mais de 1 milhão de pessoas com layoff, até o apoio a fundo perdido em empresas em mais de 1 mil milhões de euros e com variadas linhas de crédito, quase 9 mil milhões de euros de financiamento para 60 mil empresas, além de dezenas de apoios extraordinários, cujo crescimento da despesa da Segurança Social são prova inequívoca. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, só estamos hoje a discutir um plano desta natureza que aporta muitos meios financeiros a fundo perdido, pago por todos os países europeus, um pagamento não pela proporção efetiva do gasto, mas pela condição de cada país, dizia eu que estamos a discutir este PRR, porque este Governo também bateu o pé e não parou enquanto não fosse colocado na agenda europeia a discussão e aprovação da já conhecida bazuca. Não nos colocamos em bicos de pés para receber louros, mas não deixaremos de lembrar que o Primeiro-Ministro foi sempre o rosto da defesa da solidariedade europeia para com os países que mais precisavam. Foi um longo e complexo percurso que teve início na discussão europeia sobre a existência e depois da própria dimensão da bazuca. Felizmente, ultrapassamos com sucesso essa fase decisiva e colocamos todo o empenho no desenho do programa que acaba de ser aprovado com inquestionável distinção. Depois do envolvimento de uma personalidade independente, centenas de interações e debates e de duas consultas públicas e do envolvimento da própria Assembleia da República, Portugal teve o seu plano aprovado no pelotão da frente, evitando perder tempo, tendo em conta as necessidades que estão à vista de todos. Mas não foi uma aprovação qualquer. O PRR português foi elogiado pela Comissão Europeia, precisamente em alguns aspectos que levantavam dúvidas e preocupações. Dos 11 critérios estabelecidos para a avaliação, 10 deles tiveram nota máxima. Diz a Comissão Europeia, no seu relatório de avaliação, que o PRR português dá uma resposta equilibrada e contribui para os seus 6 pilares da política europeia, por isso tem classificação máxima. Diz a Comissão Europeia... para o segundo critério, também com classificação máxima, que o nosso plano responde a todos os desafios identificados nas recomendações no contexto do semestre europeu. Diz mesmo nesta avaliação que Portugal deu uma resposta adequada e suficiente há necessidades imediatas de combate à pandemia. Como terceiro critério, a Comissão Europeia sublinha que o plano contribui para o potencial de crescimento e criação de postos de trabalho duradouros, mais uma classificação máxima. No quarto critério, a avaliação é clara e de excelência. Os investimentos e reformas previstas não prejudicam os objetivos ambientais. Já no quinto e sexto critério, ambos novamente com classificação máxima, a avaliação refere que o PRR português contribui para a transição ecológica e digital. Na avaliação 7 do critério, há uma resposta direta a quem tem dúvidas sobre o impacto potencial do PRR. A Comissão Europeia avalia como nota máxima o impacto duradouro do PRR no país em virtude das mudanças estruturais. Quanto ao modelo desenhado para a implementação, critério 8, a Comissão Europeia avalia como excelente e diz que o PRR português, no acompanhamento e na execução, tem todos os mecanismos adequados. Nas questões relacionadas com os custos associados às reformas e investimentos, critério 9, a Comissão Europeia atribui classificação de segundo nível, elogiando a fundamentação dos custos. No mecanismo de combate à corrupção, critério 10, a Comissão Europeia avalia como nota máxima o PRR português. Finalmente, o 11º critério, também com nota máxima, sublinha que o PRR de Portugal apresenta uma estratégia coerente, onde as reformas e o investimento não observam qualquer contradição. Além de tudo isto, o que não é pouco e que nos deve encher de orgulho, ainda reforça comentários positivos no contributo para a construção do pilar social europeu, sublinhando as reformas do quadro da igualdade de género, designadamente da redução das...
Deputado, peço para concluir,
já, na disparidade salarial a uma mulher, no contributo para a educação, no contributo para a coesão económica e social e no contributo para o reforço da produtividade. Senhor Presidente, hoje debatemos um bom plano, com meios adequados, na dimensão certa e com as prioridades claras, com um país mobilizado e esperançado no futuro. Amanhã vamos continuar o trabalho de recuperar o nosso país para os portugueses e pelos portugueses. Disse.
Muito obrigado. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos esperar que o Sr. Deputado Carlos Pereira chegue ao seu lugar. E depois vamos ouvir a pergunta do Sr. Deputado